obrigado, Senhor. Aleluia. Neste momento, aleluia, você já colocou a sua vida no altar, você encheu o altar do Senhor com louvor, amém? E o Senhor tem uma palavra para você. E eu convido você a abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar exaltando ao Senhor em todo tempo, nessa casa, nesse lugar, que você tenha sempre lábios para exaltar o Senhor. Se tem alguém aí visitando que não tem a Bíblia, você pode oferecer para essa pessoa ler junto com você nessa hora, amém? Glória a Deus. Quantos estão famintos da palavra do Senhor? Amém? Acho que vocês não almoçaram ainda. Ah, não almoçou ainda, né? Não deu hora do almoço. Quem está faminto da palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Você sabe que a melhor comida... Você sabe qual é a melhor comida, né? Qual é a melhor comida? Sim. É, amém. Oh, vocês estão bem espirituais, né? Eu tô na carne ainda. Eu estou falando da carne, vocês já estão no espírito. Glória a Deus. Aleluia. Mas falando na, vamos dizer, na nossa carne, a melhor comida que a gente come é da mãe, é, vai. É, é aquela que você come quando você está com muita fome, né? Não é? A melhor comida do mundo é aquela que você se delicia quando você está morrendo de fome. E se você estiver com fome, agora eu vou entrar no espírito. E a palavra para você vai ser tão gostosa, de acordo com o tamanho da sua fome, pela palavra nessa manhã. Aleluia. Essa palavra vai encher o teu coração nessa manhã, de acordo com a expectativa que você já veio criando nessa palavra. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 ao 7. Paulo diz assim: pois, pega no meu, tá bom, meu amor? Na minha apresentação, tá bom? Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Aleluia! Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Aleluia, glória a Deus. Pegue na mão dessa pessoa e diga: seja um Tito para mim. Seja um Tito para mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos assentar no nome de Jesus. Queridos, é muito impressionante como nós vivemos em dias que as palavras lançadas têm um efeito extraordinário e terrível na vida das pessoas. As pessoas nos dias de hoje nunca foram tão sensíveis a palavras lançadas como nos nossos dias de hoje. Tanto é que se você for procurar uma área da medicina mais, vamos dizer, mais procurada e mais solicitada, é a área que trata da alma. Por quê? Porque muitas pessoas têm sido amaldiçoadas com palavras, têm sido machucadas com palavras. E E a Bíblia, ela nos diz que realmente a palavra lançada, seja ela qual for, ela tem um poder muito grande na vida para a qual essa palavra é lançada, seja uma palavra de vida ou seja uma palavra de morte. Porém, nos nossos dias, nós, só a gente assistir TV, ler o jornal ou procurar algum noticiário, que nós vamos ser 100% bombardeados com palavras más, negativas de morte, palavras de destruição, palavras de guerra, palavras de desânimo. É incrível, amados, é só você olhar ao seu redor. E talvez você nem precise ligar a televisão, porque o mundo de hoje já anda tanto no efeito das palavras negativas, que às vezes você acorda e você, sem perceber, você já anda no ritmo do jornal. Aquele jornal, sabe, que é o Atalaia da desgraça. Não tem? Não tem aqueles jornais, aqueles programas que são, poderiam ter o título assim, Atalaia da Desgraça, né? Profeta da Desgraça. Muitos jornais e muitos meios de comunicação têm bombardeado a gente de uma maneira que, sem perceber, a gente começa a andar e a falar e a pensar e, igual a eles. Nós começamos a ser muito negativos, ativistas em relação à família, em relação a casamento, em relação a finanças, em relação ao nosso governo, em relação à nossa cidade, em relação ao crescimento das coisas, enfim, de tudo, em relação à igreja. Sem perceber, nós às vezes começamos a andar nesse negativismo também, nesse tipo de pensamento, nesse sofisma, nisso que amarra as mentes. E Paulo, ele também não estava alheio a isso, porque ele era carne, como eu e você, amém? Paulo não era super-homem, assim como eu e você também não somos super-homens. Nós ouvimos, nós temos ouvidos, nós temos uma alma, nós temos sentimentos. E Paulo também, quando ele viaja à Macedônia e ele está longe de todo mundo, fazendo a obra do Senhor, amados, eram tantas dificuldades, tantos problemas, tantas aflições, que ele, nessa carta aos Coríntios, ele abre o seu coração, dizendo que estava cheio de temores, ele estava cheio de aflições por fora, cheio de problemas, e ainda por dentro ele estava cheio de medos. Ele também estava nessa situação, estava com tantos problemas para resolver, e dentro dele, aquele medo, aquela aflição, aquela angústia. E eu quero dizer que tem momentos na nossa vida que nós sentimos assim, e não é pecado se sentir assim, mas eu quero dizer que o Senhor trouxe você nessa manhã aqui para receber uma palavra de ânimo. Aleluia, eu quero dizer, aleluia, que não é pecado você se sentir com medo por causa das aflições, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, mas Deus te trouxe aqui para dizer, aleluia, uma palavra de ânimo para você, para você sair desse lugar fortalecido, animado, aleluia. Por isso Deus mandou eu aqui como Tito, aleluia, na sua vida, para te fortalecer, para te animar, para dizer para você que isso vai passar, aleluia, para dizer para você que Deus não perdeu o controle da sua vida. Olha o que eu estou dizendo para você, não eu, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele não perdeu o controle da sua vida. Tem aflição, tem angústia, Deus continua no trono, aleluia, cuidando de você. E se está acontecendo isso, é porque Ele está permitindo isso, para você crescer, para você se fortalecer, para você ter experiências maiores com Ele. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua indo na sua frente, aleluia. E amados, nesse momento tão, vamos dizer, isolado da vida de Paulo, Deus envia Tito. E a palavra palavra de Deus nos diz que só a presença dele já trouxe um up lá na vida de Paulo. Quando ele chega, Paulo já se anima. Por quê? Porque Tito trouxe palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de alegria, aleluia. E Deus sempre providencia um Tito na nossa vida. Você crê nisso? Aleluia. Deus sempre providencia um Tito na nossa vida. Ainda essa semana você vai receber a visita de um Tito. Ainda essa semana você vai receber o telefonema de um Tito. Você acredita nisso? Que Deus ainda vai além de mim nessa manhã. Deus vai usar outros Titos para confirmar essa palavra que você está recebendo. Nessa manhã Ele vai fazer isso, aleluia. Porque Ele é Deus que cuida de nós. Amém? Assim como ele cuidava do apóstolo de São Paulo. E Paulo naquele dia, naquele momento, naquela situação, precisava de um abraço, precisava de uma palavra, aleluia. E é isso que você precisa nessa manhã. Então já se sinta abraçado, aleluia, se sinta fortalecido. O Senhor pode dizer, estão vindo contra você, aleluia, por um caminho, mas a palavra do Senhor diz que eles fugirão por 7 caminhos, aleluia, porque o Senhor é quem cuida de você. Ainda o profeta diz que Deus cuida de você como a menina dos olhos dele. Você entende? Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Você sabe que o lugar de maior reação nas nossas vidas, no nosso corpo, o lugar de maior reação é os olhos, sabia? Que automaticamente é muito rápido, quando faz assim, olha, ele já automaticamente se protege. Os olhos são o lugar onde quando alguém vai investir, você já se protege. Então Deus fala isso, que cuida de você como a menina dos olhos dele, aleluia. Ele está cuidando de você, aleluia, diga, Deus está cuidando de mim. Deus cuida de nós o tempo inteiro. Até quando a gente está com medo, Deus cuida de nós quando nós estamos com medo. Aleluia, Ele nos abraça. Ele não vai nos livrar do medo. Ele não vai nos livrar das aflições. Ele não vai nos livrar dos problemas, mas Ele cuida de nós. Aleluia, e nos protege. Aleluia, e estende sempre a sua mão. Aleluia. E olha só, eu quero ler mais algo da palavra de Deus, alguns princípios que nós aprendemos com esse cuidado de Deus. Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, você pode só anotar que a gente vai ler junto, diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Amém. Isso está falando de quem? De nós. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, amados, que palavra gostosa. Que palavra gostosa que o autor aos Hebreus fala para nós. Animem-se. Anime, quando ele fala assim, encorajem-se, quer dizer, animem-se todos os dias, um ao outro. Estejam todos os dias tendo contato, se comunicando, se relacionando. Para quê? Para se encorajar, para se fortalecer, para se animar um ao outro, diz a palavra, no tempo que se chama hoje. Então, amados, hoje é o tempo de nós estarmos em comunicação todos os dias. Para quê? Para um animar o outro. E por que a gente precisa se animar um ao outro? Porque todos nós passamos pelas mesmas aflições. Amém? Quem é casado aí, dão glória a Deus. Quem é solteiro, diga, eu estou esperando. Olha só, os solteiros precisam se animar um ao outro. Precisam se encorajar um ao outro, né? O solteiro falando assim, né? Ô, Isabela, fica firme. Não, Isabela já tem namorado, né? Ah, vamos dizer, ô, Sheila, fica firme a cada dia, né? Sofia, fica firme, porque olha só, quando Deus preparar, Deus vai preparar um homem temente, um pregador, um pastor, um missionário, né? Não fica investindo aí em qualquer perna de calça, como diz o nordestino, né? Meus pais não estão aqui hoje, mas eles falam essas coisas e a gente aprende, né? Não fica investindo em qualquer perna de calça, mas espera. Então, os solteiros se fortalecem uns aos outros. Os casados, né, que deram glória a Deus aí. A gente se fortalece, sabe por quê? Porque casamento é tudo igual, só muda de endereço, né? A gente passa as mesmas dificuldades, né? Os maridos todos têm defeito. As mulheres todas têm defeito. E aí, o que, que a gente precisa? Tá conversando, tá se animando. Por quê? Porque quando alguém vem reclamar do marido dela, aí eu já falo, não, irmã, fica firme, o marido também tem um monte de defeito, mas a graça de Deus nos basta e a gente leva. Aleluia! Por quê? Porque se a gente não se comunicar, a gente vai achar que só a gente tem esse problema. Se você não se comunica, você vai achar que só você fica doente. Se você não se comunica, você vai achar que só você passa por dificuldade financeira. Só você passa por crise financeira. Mas quando a gente começa a se comunicar, quando a gente começa mais e mais se reunir e compartilhar e falar e orar um com o outro, a gente vai descobrindo que todos nós passamos por essas mesmas aflições. Aleluia! Que você não foi o escolhido para passar essa tribulação, porque todo mundo também passa. Então quando a gente se ajunta, aleluia, é para falar das dificuldades? Sim, é para falar das dificuldades, mas para nos encorajar um ao outro na palavra de Deus, porque é a palavra que nos põe de pé, irmãos. Você pode ver o índice de pessoas que desanimam na fé. Você sabe quais são? Aquelas que não se relacionam, aquelas que não têm amigos incomuns dentro da casa de Deus, aquelas, vamos dizer, que procuram ficar quietinhas no seu canto, que procuram assim não ter uma amizade, pessoas com quem conversar, sabe, irmãos? Então essas pessoas, elas passam por problemas sozinhas e não tem quem encoraje, porque ela se distancia das pessoas. Então quando você se distancia, fica muito difícil um Tito chegar para você para dar uma palavra de alento. E eu gosto muito dessa palavra alento. Em outras versões, em vez de ânimo, você leu alento. Então fica muito difícil, por isso que é importante nós estarmos juntos. Por isso que a pastora, né, manda uma mensagem para você: irmão, você não veio cultuar, irmão, você não veio para a célula. Por quê? Porque quando a gente está junto, a gente só se anima, a gente só se fortalece, aleluia, a gente olha um pelo outro, nem que às vezes a gente tem que se reunir para chorar, mas quando a gente chora junto, ufa, a gente chora, 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 depois a gente se levanta fortalecido em nome de Jesus. É muito bom, queridos. Por isso que a palavra de Deus fala: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Procure um irmão, procure uma irmã e não perca a oportunidade de abençoar alguém. Procura hoje, querido, aleluia. Hoje que a gente fala é esse tempo que a gente está vivendo, a palavra de Deus, no tempo que se chama hoje, procure alguém para plantar uma palavra boa na vida dela. Amados, você não sabe quanto você pode edificar uma vida, quanto você pode fortalecer uma vida falando algo simples para ela. Você não sabe o quanto uma pessoa, amados, pode ser fortalecida e edificada. Às vezes com uma ligação sua, dizendo assim: olha, eu estou sentindo a sua falta e hoje de manhã eu estava orando por você. Você não sabe o quanto isso, amados. A gente tem tanta experiência de repente ir na casa de alguém, né? E alguém abrir a porta e falar assim: eu sabia que você viria aqui. Ou então, quando você liga para alguém, mas quando o Espírito Santo fala assim: liga, liga, você tem que ligar. Mas você vai ver a experiência de repente, o Espírito Santo fala assim: liga para fulano. E você liga, e quando você fala alô, aquela pessoa: ah, meu Deus, eu precisava ouvir a sua voz. E começar a desabar, e você nem precisa falar nada, porque só a sua ligação edificou a vida da pessoa. Então, amados, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. para abençoar pessoas, liberar uma palavra de Deus, deixar o Espírito Santo te usar. Amém? Para edificar outras pessoas. Não retarde, não guarde, tá? Não esconda aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração para você edificar outras vidas. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar nessa manhã. As suas palavras, amados, as suas palavras positivas, palavras de ânimo, podem salvar uma família, pode salvar um casamento, pode salvar um trabalho, pode trazer restauração, pode trazer consolo, pode livrar o teu irmão do perigo, da morte. Né? Fala. Olha com carinho para quem está do seu lado, assim, fala comigo, né? Sabe, edifica a vida dessa pessoa. Edifica. Edifica a vida de alguém, amados. Deixa Deus te usar. Hoje a gente estava comentando e alguém falou assim para mim: é, pastora, eu tive uma experiência mais ou menos parecida com essa. Porque um dia eu encontrei com uma irmã indo trabalhar, e a irmã ficou olhando para ele, e Deus tinha falado para Deus falar uma coisa para o irmão. É, e ele foi e guardou o carro e foi trabalhar e teve uma situação triste porque roubaram o carro dele. Aí no dia seguinte ele encontrou com a mesma irmã e a irmã, ontem eu encontrei com você, eu precisava tanto falar uma palavra, tanto, eu fiquei com tanta vergonha, com tanta timidez, irmão, mas eu vou falar. Olha, não guarde o seu carro em tal lugar porque eles podem roubar. Aí o irmão: ah, minha irmã, então, roubaram ontem. Ô, triste, ô, coitado, né? Assim, por quê? A irmã, Deus mandou falar, mas ela ficou tímida, ficou com vergonha, né? E não quis falar pro irmão, não guarda o carro aqui não, senão vão roubar, né? E aí, no dia seguinte, quando ela foi falar, já era tarde. Irmãos, não deixa ser tarde para você abençoar a vida de alguém com uma palavra. Amém? Seja um título na vida de alguém. Peça para Deus te direcionar, que Ele vai direcionar. Amém? Então, um princípio muito lindo que eu aprendo aqui: se você tem algo bom a dizer, diga. Amém? Se você tem algo bom a dizer, diga. Se o teu marido fez algo bom, elogie. Amém? Tem marido que faz coisas boas e aí a esposa olha assim: não fez mais que obrigação. E vice-versa. Às vezes a mulher faz algo a mais, faz algo, né? Up, vai. E ele olha assim: tá igual de todo dia. Então, se você tem algo bom a dizer, diga para o seu marido. Não perca a oportunidade de dizer algo bom para o seu marido. Não perca a oportunidade de dizer algo bom para a sua mãe, para o seu pai. Não perca a oportunidade de dizer algo bom e de elogiar, de animar, de fortalecer os seus filhos, os seus vizinhos, o seu chefe. Por que não? Antes que seja tarde. Não espera chegar tarde, a pessoa morrer, para você fazer uma homenagem. Hoje, a Bíblia fala hoje, o tempo que se chama hoje. Fortaleçam-se uns aos outros hoje, amém? Então, diga palavras, o que vier no teu coração, fale. Não poupe elogios, amém? Dê uma palavra de ânimo, de fortalecimento, faça elogios. Diga que ama, diga que gosta, enfim. Abra sua boca, amém? Efésios capítulo 4, versículo 29. E aqui a palavra de Deus nos diz mais algumas coisas. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas o quê? Vamos ler junto. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe, suja, maldita saia da sua boca, que saia somente o que for para edificação dos outros. Uma oração que a gente tem que fazer todos os dias: Senhor, me livra das más palavras. Né? O salmista Davi ainda diz assim, ó: Senhor, põe um guarda na minha boca. Davi diz isso: Senhor, põe aqui, ó, um guarda na minha boca, põe um soldado na minha boca, com a espada desembainhada ainda. Bom, isso eu estou acrescentando na palavra, tá? Isso eu estou acrescentando. Não está escrito isso. Mas põe um anjo, põe um guarda na minha boca, para não sair da minha boca nada que for para amaldiçoar, nada que for para entristecer, nada que for para trazer tristeza, magoar, caluniar, ofender. Senhor, não deixa, me livra, Senhor, todos os dias das palavras más. Mas, Senhor, cada dia me dá palavras que eu possa edificar as outras pessoas. Então, olha só o que Paulo fala aos Efésios. Nós precisamos nos encher de boas palavras. Meus amados, porque palavras boas, no momento apropriado, é um remédio, sabia? Palavras boas são remédio. Palavras boas são alimento. Palavras boas curam. Salomão ainda diz que uma palavra boa, no tempo certo, é como uma maçã de ouro numa salva ou num enfeite, assim, numa travessa de prata. Coisa mais linda. É uma coisa que entra em harmonia, que é lindo de se ver. E nós precisamos a cada dia, mas nos encher dessas palavras boas e nos livrar de toda palavra má. E tem aqueles que falam assim: ah, saiu. Né? Tem aqueles que falam muito rápido. Não diga aleluia se você é esse, porque o Espírito Santo está tratando com você nessa manhã, amém? Mas tem gente que é muito rápido para falar. E quando ele fala mesmo, ele falou, já, nem pensa, ele já fala. E aí ele machuca, ele magoa, ele entristece as pessoas, ele acaba com casamentos, relacionamentos, família. Tá? E aí, por que você falou? Ah, nem pensei, falei. E pronto, escapuliu. Paulo, Timóteo, ele diz assim para nós, Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, os homens, as pessoas, elas precisam estar prontas para ouvir, mas demoradas para falar. Demoradas para falar. Qual é o seu perfil? O meu sobrinho, que fala muito de mim, ele fala assim: a tia é muito engraçada, porque você pergunta para ela, parece que ela não vai responder. Ela fica assim, cri, 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 cri. E realmente, amados, eu criei esse hábito, lendo a palavra de Deus. Então, quando você me perguntar alguma coisa, ou se você estiver comigo no telefone, muita gente fala: pastora, está aí? Muita gente que às vezes fala comigo por telefone e me pergunta: está aí, pastora? Por quê? Porque quando fala alguma coisa, eu fico no cri, 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 pensando. Pensando o que eu vou falar, o que vai sair da minha boca, o que eu vou dizer, buscando no meu coração, buscando na minha mente algo que seja útil, algo que seja agradável, algo que realmente seja apropriado para aquele momento, para aquela hora. Porque nem toda palavra boa tem o seu tempo, é apropriada para todo tempo. Então você precisa equilibrar essas coisas. Nem toda palavra certa é para ser colocada em todos os momentos. Você precisa equalizar isso na sua vida. Então, sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, faz um questionamento, eu penso, busco dentro de mim, né? Às vezes em 5 segundos eu tenho uma conversa bem rápida com o Espírito Santo. E aí a gente responde antes de falar, pensar, preparar. Então, amados, nós temos que pensar para que nossa vida e nossas palavras só edifiquem a vida das pessoas. Porque o Senhor nos chamou para abençoar, amém, queridos? Hoje em dia tem uma profissão muito em moda, chama crítico, né? Crítico de restaurante, crítico de cinema, crítico de artes, que mais? Crítico de esporte, crítico da igreja, né? Tem também, nessa profissão, né? Tem o crítico da igreja. Então tem pessoas que estão nessa profissão. Tem pessoas que elas adquiriram esse terrível hábito de apenas criticar todas as coisas. E ainda vem, ah, mas a crítica é construtiva. Irmão, não existe crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Existe aconselhamento. Existe uma palavra de sabedoria, uma palavra de direcionamento. Mas uma crítica construtiva não é. Tá? Então, Deus não nos tem chamado para nós sermos críticos de alguma coisa, das pessoas, daquilo que elas fazem. O nosso Deus nos chamou para abençoar. O nosso Deus nos chamou para consolar. O nosso Deus nos chamou para edificar as pessoas, as famílias, os casamentos, os matrimônios, os ministérios. O nosso Deus nos chamou para isso, porque quem é expert em amaldiçoar, em criticar, em acusar, em magoar, em matar, é Satanás. Ele é o acusador, ele que mata, ele que destrói. Mas o nosso Deus não é, o nosso Deus é um Deus abençoador. E tem nos chamado para que nossas vidas possam abençoar a outros, para edificar a vida de outros, consolar a vida de outros, ser um manancial para outras pessoas, amém, queridos? Você precisa ser um manancial para alguém. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor te faça um manancial na mão dele. Aleluia. Pastora, mas eu estou com tantas necessidades dentro de mim. Eu quero dizer para você que Deus é a tua fonte. Deus é a tua fonte. Deus é a tua fonte. E Ele é uma fonte inesgotável, para que você também seja uma fonte para todas as pessoas. Aleluia. Então eu aprendo aqui mais um princípio maravilhoso. Se não tem nada bom a dizer, não diga nada. Se não tem nada bom a dizer, como diz o nordestino, boca de siri. Amém? Nós aprendemos que se você tem algo bom a dizer, diga logo. Mas se você não tem nada bom a dizer, ó, não diga nada. Amém, queridos? Você está entendendo essa palavra? Aleluia. Mais um princípio, amados, que eu quero compartilhar com vocês. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Eu quero que você leia comigo depois do ponto final. Diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Dias difíceis, amados. Dias difíceis que Davi estava passando. Davi com o seu exército sai para guerrear. Pega lá o seu exército, vai guerrear. E quando todo o exército sai para guerrear, quem é que fica? Ficam as mulheres, ficam as crianças e ficam os idosos. Aqueles que não têm condições de batalhar. Então essas pessoas ficaram na cidade. Só que enquanto Davi foi lá batalhar, guerrear, estava lá arregaçando as mangas, o exército do inimigo veio sobre a cidade e acabou com a cidade. Roubou tudo, roubou todos os bens, roubou todos os gados, todas as ovelhas, cabras, roubou tudo, levaram embora, sequestraram as mulheres, todos os filhos e os velhos, levaram embora, sequestraram, roubaram os bens e por fim de tudo ainda queimaram toda a cidade. Quando Davi e seu exército volta e vê aquela assolação, vê aquela desgraça toda, vê aquele roubo, aquela assolação. Tudo tinha ido embora, tudo que eles prezavam, amados, família. A família toda, de todos os guerreiros, tinha sido sequestrada. Todos os bens tinham sido levados, eles não tinham absolutamente mais nada. Dias difíceis. Dias, muitas vezes, que o Senhor permite que percamos algumas coisas. Dias de guerra. Dias de assolação, onde o inimigo vem, muitas vezes, para roubar coisas que vão doer em nós. São os dias de angústia, os dias difíceis, são os dias de tribulação. E a palavra do Senhor diz que esses dias, eles vêm. Os dias maus, eles vêm, amados. Mas olha só o que a palavra do Senhor nos diz. E hoje a palavra é para você se animar, amém, querida? Fala para o seu irmão, hoje você vai sair daqui animado. Hoje você vai sair daqui animado, aleluia. Porque eu sei que muita gente entrou nesse lugar desanimado com o ministério. Muita gente entrou nesse lugar desanimado com o casamento. Muita gente entrou nesse lugar desanimado com a vida profissional. Com a crise financeira, com o desemprego. Muitas pessoas entraram nesse lugar desanimados com seus filhos. Com a sua família. Pessoas desanimadas com os problemas e com as situações difíceis. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é uma palavra de ânimo para você. E você não vai sair desse lugar mais desanimada. Você vai sair daqui animado, aleluia, beliscando poste. Em nome de Jesus, aleluia. Muitas mães tristes com as suas famílias, mas vão sair daqui fortalecidas no Senhor. Aleluia, porque Deus permite essas coisas na nossa vida. Deus permitiu para Davi, porque Davi era o queridinho, aquele que era de acordo com o coração de Deus. E ele permitiu, ele também vai permitir para nós, amados, todas essas coisas. Só que a gente precisa olhar para a palavra de Deus no momento do desânimo. A gente precisa aprender com a palavra de Deus. Porque, amados, se você ler depois, no capítulo 30, diz que quando eles chegaram, que viram toda aquela situação, eles começaram a chorar. Inclusive Davi, todos aqueles homens, amados, aquele exército de homens começaram a chorar incessantemente. Começaram a se alentar um ao outro, chorando. Mas não era só um choro de tristeza, era um choro de raiva, um choro de indignação, um choro de revolta. Davi também chorou, queridos. A situação começou a ficar mais difícil ainda quando todo aquele exército quis levantar para matar Davi, porque diziam que ele era o culpado. Porque afinal de contas, quem leva o exército para guerrear é o capitão, e Davi era o capitão. E às vezes, amados, isso pesa tanto em cima de nós. Como líderes, às vezes como mãe, como marido, como líder no ministério, como líder de célula, como líder do departamento, como às vezes alguém que tem cargo de chefia na sua empresa. Você olha e as coisas deram tudo errado e você sabe, Jesus, é a minha responsabilidade. E muitas vezes todo mundo fica apontando para você e você não aguenta a pressão, você não aguenta a perseguição. O Senhor está te animando nessa manhã em nome de Jesus. Isso nós podemos passar sim, você pode chorar sim. Só que olhe, preste atenção na palavra de Deus. O choro deles não resolveu nada. A angústia deles não resolveu nada. A ira deles não resolveu nada. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele chorou sim. Porque as mulheres dele também tinham ido. Os filhos dele também tinham sido roubados. A família dele, os bens dele também tinham, igualzinho os outros. E ele chorou também, aleluia. Ele chorou também, muito. Só que a palavra de Deus diz que o choro tem o seu tempo determinado. O choro pode durar só uma noite. O que que isso significa? Que ele tem o tempo determinado para você chorar, amém? Ok? Olhe para mim. Tem um tempo determinado para você chorar. Ok? Chorou tudo que tinha para chorar. Igual o pai da gente fala com a gente, né? Já chorou? Chorou tudo que tinha para chorar, né? O Espírito Santo fala isso para a gente. Já chorou, filhinho? Tudo que tinha para chorar, ok? Já gastou toda a caixa de lenço, amém? Davi se levantou. diz a palavra do Senhor. Vou ler de novo. Depois do ponto final diz assim: aleluia. Mas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ele sabia que ele podia chorar, sim, podia chorar. Mas se ele ficasse chorando a vida inteira, não ia resolver. Se ele ficasse lá se lamentando a vida inteira, não ia resolver. Por isso eu digo para você hoje, querido, querida, se levante. Já chorou? Amém, glória a Deus. Agora se levante e fortaleça. Fortaleça-se no Senhor, seu Deus, aleluia. Fortaleça-te, porque o Senhor é quem te fortalece, aleluia. O Senhor é o teu Deus, o teu escudo, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor dos exércitos. Então você pare de chorar, porque o tempo de chorar já passou. É tempo de você se levantar e fortalecer no seu Deus. E buscar o seu Deus. E quando você buscar o Senhor, seu Deus, sabe o que Ele vai falar? A mesma coisa que Ele falou para Davi: se levanta, aleluia, e vai atrás, peleja, batalha, continua, persegue, persevera, porque a vitória é sua. Aleluia, eu sou teu Deus, eu vou na tua frente. Aleluia, te anima. Já chorou? Chorou? Amém, agora te anima. Anima-te, alenta-te no Senhor, encoraja-te no Senhor nesta manhã. Aleluia, mesmo que não tenha ninguém do seu lado, mesmo que aquele irmão Tito não esteja do seu lado, mesmo que o pastor nessa ocasião não esteja do seu lado, se fortaleça no Senhor, seu Deus. Porque tem dia que a gente vai ter que se fortalecer sozinho mesmo. Tem dia que a única pessoa que vai te alentar é você mesmo no espelho. E eu falo isso por mim, porque quem mais usa o espelho sou eu. Tem dia que é osso, né? Tem dia que é osso, irmão, e não tem ninguém do seu lado. E aí todos os dias eu tenho que olhar no espelho. Aleluia. E eu tenho que falar para aquela pessoa que está lá no espelho: anima-te, fortalece. Não fica parando por causa dos problemas. Não pare. Se você parar, além de não resolver o problema, você vai se estagnar. Então não para, te anima, continua, persevera, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Então todo dia eu falo isso para mim mesma no espelho. Todo dia eu me animo a mim mesma. É? Os títulos são bênção, mas eu não dependo exclusivamente do título. Aleluia, porque eu faço como Davi. Ali não tinha ninguém, não. Não tinha ninguém. Aliás, todo mundo queria matar Davi. Mas ele se levantou e fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Aleluia. É tempo de você se levantar e fortalecer-se no Senhor, seu Deus. E voltar a ter ânimo, aleluia. E voltar lá para aquela situação que fez você chorar e começar a rir para ela. Aleluia. Sabe aquela situação que fez você chorar? Volta lá agora, amanhã. E começa a rir para ela. Aleluia. Porque você já foi fortalecido nessa manhã pelo Senhor teu Deus. Então vai lá amanhã nessa situação, ou hoje, sei lá, quando você sair daqui. Hoje de tarde, hoje na hora do almoço. Hoje é almoço em família, né? Então, se você tiver que resolver alguma coisa na família, já resolve. É? Resolve com a mãe, com o pai, com o cunhado, com a cunhada. Aproveita, hoje é dia de cura, de restauração. Então, o que você tiver que falar de bom, fale. Se fortaleça no Senhor teu Deus. Aleluia. Momentos ruins, não espere chegar, aleluia, ao culto para se fortalecer no Senhor. Fortaleça-se no Senhor, seu Deus, todos os dias. É isso que eu quero deixar para o seu coração. Fortaleça-se no Senhor teu Deus. Fortaleça-se todos os dias. Te fortalece, crente, no Senhor teu Deus, todos os dias. Aleluia. Eu convido você a ficar em pé nessa hora, no nome de Jesus. Você está proibido. Olhe para mim. Você está proibido de sair daqui desanimado. Amém? você está proibido de sair daqui querendo chutar o balde, de abrir mão. Isso aí não tem mais jeito, não. O Senhor te trouxe nessa manhã para te fortalecer, para você continuar. Aleluia. Como que eu me fortaleço no Senhor, pastora? Quando você começa a louvar, levantar as mãos, aleluia, e louvar o Senhor, e adorar o Senhor, aí você vai se fortalecendo. Olha isso aí, é lição de casa, lição de casa. Se fortalece no Senhor, levanta suas mãos lá na sua casa, lá no seu íntimo com Deus, começa a louvar a Deus. Ah, mas está tudo caindo aos pedaços, levanta suas mãos, aleluia, que quando tem uma mão levantada, aleluia, a outra lá em cima está estendida, aleluia. Quando mãos se levantam na terra, mãos, aleluia, poderosas se abaixam lá no céu, sob a igreja. Então todos os dias faça isso, levante as mãos, aleluia, todos os dias dobre seu joelho. Olha, lição de casa. Todos os dias dobre seu joelho, aleluia, lá, e ore, 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 se fortaleça no Senhor. Que quando você estiver orando, o Espírito Santo está falando. Enquanto você estiver orando, o Espírito Santo está falando. Enquanto você estiver de joelho, aleluia, o Espírito Santo vai te pondo de pé, aleluia, e vai se fortalecendo no Senhor teu Deus. Vai lendo a palavra, querido, todo dia. Irmão, isso aqui é segredo. Se você todo dia fala assim, agora eu vou tomar um... O que é bom aí de dar um up? Vou tomar um Red Bull. Ah, eu tô meio desanimada, vou tomar um Red Bull pra eu acordar. Aqui, ó, Red Bull, todo dia. Red Bull. Isso aqui te dá asas. Isso aqui te dá asa. Isso aqui te dá asa, meu filho, para você voar, para você passar por cima de todas as coisas. Então, ó, todo dia, palavra na sua veia, para você se animar, para você se fortalecer, aleluia, todos os dias. E aí você pode abrir a palavra do Senhor e vai ver o que Ele diz para você. Isaías 41:10, aleluia. Quando você estiver desanimado, você vai abrir a palavra, Senhor, eu vou me fortalecer na palavra. Ele vai falar assim para você: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, aleluia. Ele é Deus que toma você pela mão. Você pode sim passar pelo vale, você pode passar pela montanha, você pode passar pelas águas, Ele vai segurando na sua mão, aleluia. Não importa a situação que você está passando, Ele segura na sua mão. Não tenha medo não, você não vai morrer, você não vai se perder. Ele segura nas suas mãos. E Davi diz assim, para a gente finalizar, Salmo 27:14. Davi, irmãos, leia os salmos. Você vai ver um homem tão cheio de problemas e falando tanto que Deus é o escudo, fortalecedor, ajudador, refúgio, fortaleza, libertador, pastor, mãe, pai. Você vai ver Davi todo o tempo falando do cuidado de Deus. E eu quero terminar com Salmo 27:14, que diz assim: Davi diz, espera no Senhor. E faz o quê? Não, mas está muito desanimado. Faz o quê? Então dá um Colgate aí, observa. Mostra o dente. Anima-te. E ele? Peraí. O que vem primeiro? Fortalecer ou animar? Não escutei? Ah, entendi. Então eu me animo? E o Senhor? Eu me animo. Eu me animo. Entendeu ou precisa desenhar? Entendeu, crente? Você se anima e o Senhor te fortalece em todo o tempo. Senhor querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela a tua palavra que me fortalece em todo o tempo. Ah, o que seria de mim sem a tua palavra? O que seria de mim? Aleluia. dia sem a tua palavra fortalecedora, animadora, revigoradora. A tua palavra que salva, que restaura, que edifica, que fortalece, que consola, que me anima. Ah, Jesus, eu estou toda animada nessa manhã com a tua palavra, que a tua igreja, aleluia, saia desse lugar animada, 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 muito animada com a palavra do Senhor, disposta, aleluia, a perseverar, a continuar, Senhor, porque a gente é carne, a gente é falho, mas o Senhor nos fortalece. Nós não temos força, mas o Senhor é a nossa força, e nós vamos sair daqui na força do Senhor, nosso Deus, caminhando, aleluia, na força do Senhor, nosso Deus. Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido, não desisto, que eu não sou nada, eu não sou nada. Me edifica, me fortalece, me ajuda, me consola. Amém? Uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros. Quanto mais se vai chegando aquele dia da volta de Jesus, eu preciso te animar para você não desistir. Aleluia, para quando Ele voltar e buscar a sua igreja, vocês todos estejam muito animados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo remédio, pelo pão, pelo direcionamento. Jesus, obrigado. Como é gostoso colocar minha vida no altar, colocar uma oferta agradável de louvor no altar e receber do Senhor a resposta, receber o fogo, receber o mover do Teu Espírito Santo. Que nossas vidas sejam transformadas cada dia pelo poder da Tua Palavra. Que a semana dos Teus amados seja marcada pela Palavra, pelo fortalecimento da Palavra, aonde eles estiverem, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queria chamar a pastora Nalva para impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida.
Amém. Vamos pôr a mão no coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Vão em paz em nome de Jesus. Um bom almoço a todos.